Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Elon Musk sobe o tom, chama Alexandre de Moraes de ditador e ataca o presidente Lula. E a Federação Paulista anuncia a seleção do Paulistão com 4 nomes do campeão Palmeiras. Agora, no Jornal da Record.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
A Justiça de São Paulo negou novamente a prisão preventiva do condutor que provocou o acidente que causou a morte de um motorista de aplicativo. O pedido foi feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Na decisão, o juiz impôs medidas cautelares. Quais medidas serão essas? Quem conta pra gente é a Adriana Perrone. Adriana, boa noite para você.
Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o juiz determinou a apreensão do passaporte de Fernando Sastre Filho, além da suspensão da carteira de habilitação e do pagamento de R$500 mil em fiança no prazo de 48 horas. O rapaz de 24 anos dirigia em alta velocidade quando bateu o poste no carro do motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, que não resistiu. O amigo de Fernando, Marcos Vinícius Machado Rocha, de 22 anos, que estava no banco do carona no momento do acidente, sofreu ferimentos graves e está internado na UTI de um hospital. O juiz também proibiu que Fernando se aproxime, tanto de Marcos quanto da família dele e de testemunhas. Determinou ainda que o jovem entregue o celular dele no prazo de 24 horas para que o aparelho seja periciado, Lidiane.
Tá certo, Adriana. Obrigada pelas informações. A polícia procura os criminosos armados com fuzis que explodiram 2 carros fortes em uma rodovia na altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Também nesta segunda-feira, mas em Piracicaba, assaltantes realizaram disparos de fuzil contra um carro forte, mas não conseguiram realizar o roubo. O repórter Daniel Oliveira tem os detalhes dos 2 casos. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Lidiane. Os ataques ocorreram em 2 rodovias aqui do interior de São Paulo em um intervalo de 30 minutos. Nesse ponto da rodovia Washington Luiz, no sentido capital, os criminosos interceptaram 2 carros fortes. Para pararem os veículos, eles utilizaram uma carreta e dispararam várias vezes com armas de grosso calibre. Explosivos foram colocados nos cofres para que eles pudessem acessar o dinheiro. O cenário de guerra impressiona. Em Piracicaba, a ação foi frustrada. A polícia investiga a ligação entre esses crimes a um roubo a banco que ocorreu em São Pedro, também no interior paulista. Peritos do Instituto de Criminalística colheram evidências que possam auxiliar na identificação dos suspeitos. Os vigilantes não ficaram feridos. Acredita-se que apenas um dos criminosos tenha se ferido com os estilhaços dos veículos. 2 carros de luxo foram encontrados abandonados e podem ter sido utilizados na ação. Até o momento, ninguém foi preso. Lidiane.
Obrigada, Daniel. De São Paulo, a gente segue para o Rio de Janeiro, porque seguem internadas as 2 crianças que foram baleadas em um tiroteio em Seropédica, na Baixada Fluminense. Elas foram atingidas durante um confronto entre milicianos que terminou com a morte de um universitário. O Leonardo Acchi tem as informações. Boa noite para você, Léo.
Oi, Lidiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, as crianças baleadas foram trazidas para o hospital e não correm o risco de morrer. Agora, segundo o último boletim médico, o bebê de 1 ano, baleado no joelho esquerdo, está em observação com acompanhamento interdisciplinar, está lúcido e estável. Já uma menina de 4 anos, baleada na região cervical, está sendo avaliada por uma neurocirurgiã. Agora, após o tiroteio em Seropédica, 2 criminosos foram presos e armas e drogas apreendidas. O estudante morto, Bernardo Paraíso, de 24 anos, cursava o último período de biologia. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. O policiamento segue reforçado na região. Lidiane.
Obrigada, Léo, pelas informações. E a Polícia Federal vai investigar se Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, cometeu crime nas declarações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O bilionário acusou Moraes de impor uma censura no Brasil. A repórter Ariane Bittencourt tem mais informações. Inclusive, agora à noite, Musk não recuou, subiu o tom e realizou novos ataques contra o presidente Lula. O que ele publicou, Ariane? Boa noite para você.
Boa noite, Lidiane. Musk fez duas novas publicações e nós vamos traduzir o que foi que ele escreveu. Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil. Ele tem Lula na coleira, disse Musk. Em outro post, o bilionário afirma que a lei se aplica a todos, inclusive para Alexandre, e que ele deveria ser julgado por seus crimes. A Polícia Federal vai investigar se as falas do empresário sul-africano podem ser enquadradas como apologia ao crime. Também vão ser monitorados os desdobramentos do caso, já que Moraes determinou a inclusão do bilionário no inquérito das milícias digitais. O procedimento na Polícia Federal foi aberto por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, depois que o empresário prometeu reativar perfis bloqueados por determinação do STF. E ameaçou encerrar as operações no Brasil. Musk usou a própria rede social para escrever ainda que Alexandre de Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment. Da promessa de desbloquear perfis barrados pela Suprema Corte Brasileira, o bilionário só desbloqueou, até agora, a conta do blogueiro Alan dos Santos, foragido da justiça brasileira, que vive nos Estados Unidos. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. Lidiane.
Obrigada pelos detalhes, Ariane. E a gente segue agora para Minas Gerais. Uma falha no motor teria causado a queda de uma aeronave da Polícia Federal no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. E a Virgínia Nalon tem os detalhes para a gente. Virgínia, boa noite.
Boa noite, Lidiane. A informação está em um relatório preliminar do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea Brasileira. Segundo essa primeira análise, o avião teria tido uma falha ou mau funcionamento do motor. O acidente foi no dia 6 de março, o monomotor perdeu altitude e velocidade logo depois da decolagem. O piloto fez uma manobra para tentar retornar, mas logo depois a aeronave caiu. Nela estavam três pessoas. Morreram os policiais federais José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber. O mecânico Walter Luiz Martins sobreviveu. As investigações seguem em andamento e só depois o CENIPA vai anunciar essas conclusões. Lidiane.
Obrigada pelas informações, Virgínia. E agora a gente segue aí com informações mais leves. Afinal, temos agora há pouco a festa da premiação do Campeonato Paulista. O repórter Jean Brandão acompanhou tudo e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Jean.
Boa noite, Lidiane. Um dia depois da finalíssima, jogadores, técnicos e dirigentes deixaram o uniforme de jogo de lado e vestiram roupas de gala para celebrar o sucesso do Campeonato Paulista de 2024. O Palmeiras foi o campeão e emplacou três jogadores na seleção do campeonato. Mas foi o Santos, vice-campeão, que dominou a escalação com seis jogadores. O volante santista Diego Pituca foi eleito craque da galera. E o grande destaque foi Endrick, atacante do Palmeiras, de 17 anos, que levou o prêmio de craque do campeonato. Ele brilhou na final, sofreu um pênalti e recuperou a bola na origem do gol do título. Para completar, depois do tricampeonato paulista seguido, Abel Ferreira, pela primeira vez, foi eleito o melhor técnico. Abel continua no Palmeiras e Endrick, na metade do ano, vai para o Real Madrid. Lidiane.
Obrigada, Jean. Parabéns de novo aos palmeirenses. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.